Faltando aí 2 minutos para as 8 da manhã, a gente volta a falar do Dia do Agricultor, data que é celebrada nessa terça-feira, dia 28 de julho de 2020. Para conversar com a gente a partir de agora, eu tenho na linha o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Olhãs, o José Carrer Neto. Presidente Eduardo Madeira falando, obrigado pela gentileza da entrevista, um bom dia.
Bom dia a vocês aí, ouvintes da Cruz do Mal, a todos os agricultores aí, né? Já que hoje é o dia destinado à comemoração a nós, né? Então estamos aí com o Dia do Agricultor, né? A soja aí.
Presidente, tem sido um ano bastante atípico, né? A gente, não só pela pandemia, né? Mas para os agricultores foi estiagem, foi o ciclone bomba registrado no começo do mês. Qual é o quão difícil tem sido o momento da agricultura nesse momento, presidente?
Eu creio que difícil, é difícil. Imagina, você imagina a gente vendo uma epidemia, uma estiagem, como você falou, e a... O vento bomba aí, que arrasou as encostas da serra aqui, até um pouco perto aí da cidade de Olhãs, Lagoinha, por tudo, né? É prejuízo, dependente de quanto maior o patrimônio, maior o prejuízo, né? Onde ele baixou, onde o vento baixou mesmo, ele levou tudo pela frente, né? E a dificuldade é reconstruir, né? Mas eu creio que os agricultores já, não é a primeira vez, lá em 1983 já aconteceu uma devasta dessa, né? E outros ventos aí atípicos, em 2007, 2008, parece, também andou fazendo os estragos, né? E a gente está aí trabalhando, os agricultores estão trabalhando, tentando recuperar, outros deixando um pouco mais tarde, porque tem plantio de fundo, tem as lavouras, né? E claro que também depende um pouco de telha e tudo, numa hora dessa, né, tudo é escasso, né? Mas estão tentando recuperar, né?
E, presidente, hoje eu gostaria que o senhor comentasse um pouco mais sobre o cenário da agricultura aí na cidade de Orleans, haja vista que, pelo menos aqui na ANREC, acredito até ano passado era assim, mas acredito que não tenha mudado, Orleans era um dos municípios que tinha o maior movimento econômico voltado aí na agricultura, né? Tinha muitos investimentos, os produtores trabalhavam bastante e davam um retorno para o município. Isso continua acontecendo, os produtores continuam tendo esse papel importante na economia da cidade de Orleans?
Continua assim, o Orleans ele é o município que tem a maior renda bruta da agricultura da ANREC, né? Ele até de um ano para cá ele subiu bem o patamar, não sei qual foi o efeito, se foi as notas mais corrigidas, o trabalho mais fino de nota fiscal, ele saltou aí nos últimos anos de 154 milhões para 210 milhões, né? Então foi uma superioridade, né? Mas o agricultor está ali, é um investimento que eles têm que ter, né? Creio que nos últimos anos foi a cultura do leite que mais subiu, né? E criação de gado também está aí em alta, né? E com essa epidemia toda aí, o trabalho não falta, né? Então, todo agricultor, ele tem as dificuldades, mas eles são bravamente, são trabalhadores, tem gente que tem visão, né? Depende daí da sua cultura, cada um com a sua cultura, né? No leite, outros no fundo, outros fazendo a diversificada a economia, né? E estão ali trabalhando. Claro que há uma necessidade ainda de mais investimento, tanto que eu acho que há um investimento que está faltando na compra, para compra de terras e para casa própria. Quanto os outros financiamentos para máquina, para galpões, para compra de vacas, investimento, ainda até que está assim, tendo uma demanda boa e está tendo dinheiro, capital para fazer esses investimentos. O que está faltando mais é uma demanda para compra de terra e casa própria, que a gente se ensaiou muito aí, houve até um pré-início de financiamento para casa própria, mas parou por aí, nada saiu. E na agricultura, assim, olhei, talvez um planejamento futuro entre o poder público, entre os agricultores, entre o turismo, uma logística boa, estrada um pouco mais asfaltada, porque o Orleans tem uma imensidão de estrada de rodagem muito grande, né? Há uma dificuldade, e você sabe que a agricultura hoje, o agricultor que mora no interior, ele quer ter a mesma facilidade que tem na praça, estrada boa, caçada, ida e volta com tranquilidade, internet, tecnologia de ponta, que isso tem, mas talvez no interior tenha uma dificuldade, telefonia, internet, né? Tudo isso é aquilo que devagarzinho a gente chega lá, né?
E, presidente, o senhor citou alguns tipos de produção, né? A cultura do leite, criação do gado, mas durante muito tempo Orleans teve uma tradição muito forte na fumicultura, né? Isso se perdeu com o tempo, vocês conseguiram resgatar também, tem muitos fumicultores conseguindo manter os seus trabalhos por aí?
Não, a fumicultura renda lá deve ser o terceiro maior arrecadação de alimentos, é a silvicultura. Primeiro é a avicultura e a produção de ovos. Segundo deve ser a ave. E fundo em terceiro lugar, parece que ele não tem bem atizado certo, mas as três fontes de agricultura de alimentos é suíno, aves, leite e fumo. Acho que o fumo é em segundo, a ave em primeiro, e o suíno em terceiro e o leite em quarto, me parece que é isso. E, claro, isso é a maior projeção, mas há uma diversificada entre mel, entre gado de corte, aí tem a produção de recria de frangos, e tem várias variedades de produção, né? Tanto no... A plantação de milho também cresceu muito por causa da demanda da silagem, que vale de leite, né? E dá para ver que a demanda entre a Impagre e a Secretaria da Agricultura nos últimos anos cresceu muito. Tanto por causa disso que aumentou o valor da produção bruta, né? E claro, também há uma exigência maior nas metas fiscais, um trabalho melhor em cima disso, né? E o agricultor, ele continua. Claro, você sabe que ser agricultor, você tem que ser bravo, né? Para trabalhar com a agricultura, porque você tem o fator climático, você tem que ter o investimento, você tem que ter a concorrência do mercado, embora sendo pequenos a produtores, mas você sabe que a maioria da imprensa, onde é fumo, ave, suíno, ela é exportada, há outros produtos também que são exportados, então há uma, você sabe que é uma globalização dos preços, a oferta, a procura, mas eu creio que no momento da epidemia, até hoje a gente deu um balanço aí do produto. Claro que os insumos também estão altos, né? Mas a venda aí do milho, feijão, arroz, leite, suíno, ele está em alta, está num patamar alto também. Então, quer dizer, uma coisa pela outra não há uma grande diferença. Claro, todo mundo acha ruim de ir lá comprar uma saca de ureia, uma saca de milho e pagar um preço alto. Mas, por outro lado, a venda também não está sendo muito ruim.
Estamos conversando com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Orleans, José Carrer Neto. Presidente, eu queria fazer duas perguntas em uma para o senhor a respeito da tecnologia no campo, se isso está de fato acontecendo, se os agricultores estão conectados e o quanto que isso representa na tão exigida, tão cobrada por muitos agricultores, sucessão familiar, né? De passar a propriedade do pai para o filho, do filho para o neto e por aí vai. Dá para fazer uma ligação entre uma coisa e outra, a tecnologia no campo e o quanto que isso auxilia nesse processo de sucessão familiar?
Olha, o Eduardo, a sucessão familiar, ela depende muito até do próprio pai, claro. Se o pai, quando ele tem um filho, ele quer colocar numa escola fora do município, ou também no município, uma universidade, e ele passa para o filho que dinheiro dá é na cidade, é estudar, mas se há uma defasagem, se há uma imigração do interior para trás, talvez a culpa não seja tão um pouco por causa da tecnologia. A tecnologia está aí para você usufruir dela, né? É só você ter o conhecimento, entender e você ter a coragem de investir em qualquer tipo de trabalho. Quanto à saída do jovem, você sabe que no passado, os pais tinham vários jovens, mas bastante jovens, e eles incentivavam o estudo. Talvez a falta do próprio incentivo do pai, ou que dá poder para o filho, dá poderes para ele soltar a sua propriedade. Às vezes o pai é muito individualista, às vezes quer ser muito incita, usar o filho como empregado, né? Talvez isso é um fator. Mas a gente estuda, a gente avalia, porque a gente faz muitas reuniões, a gente conversa com muita gente, né? E o pai tem que preparar o sucessor. Não dizer assim, claro, tem que ter estudo, ele tem que estudar, tem que aprender, mas ele também tem que saber entender que aqui na agricultura também dá dinheiro. Claro, tem mais dificuldade, não tem sol, não tem domingo, não tem sábado, a hora que precisa trabalhar, tem que trabalhar, mas eu creio que é um pouco incentivo um pouco por parte dos pais da defasagem, né?
E sobre a tecnologia hoje, no cenário aí de Orleans especificamente, os agricultores, eles estão conectados ou ainda há uma dificuldade a ter o acesso a essas tecnologias?
Ainda há uma dificuldade pela questão do município, né, com a tecnologia. Você sabe que o município é muito grande, muito declinado, assim, áreas que estão declinando, né, alto, de relevo, né? Mas na maioria, eu creio que 80% já estão conectados, até mais que isso. Mas uma certa dificuldade por causa do relevo do município. Claro que vai ser implantado aí a fibra ótica, já entrando aí para o Laranjeira e vai subir para o Guaracão, mas creio que nos cantos mais distantes, onde há menos pessoal que usufrui, vai chegar com mais dificuldade, né?
Presidente, para finalizar, na opinião do senhor, na visão do senhor, qual é o principal desafio para os agricultores de Orleans aí, olhando mais para frente, olhando para o futuro, para os próximos anos? Qual é o principal desafio que eles têm pela frente?
Eu acho que o principal desafio é a si próprio no investimento e ter uma visão de futuro, de cultura, né? E tem que, o desafio dele é planejar, né? Planejar, tem que ter um planejamento, né? Outro desafio também que ele pode ser um desafio é o preço da mercadoria, né? Mas eu creio que o preço é o mercado, né, que faz, né? Você tem que se adaptar aí o preço da economia, as coisas da economia, claro, isso é normal, né? Mas eu acho que o desafio maior mesmo é ele se adaptar e ter um planejamento futuro e, claro, com boa estrada, assim, com boa saída da cidade, isso tudo melhora. Mas eu acho que é o próprio o desafio mesmo é o planejamento. Se ele for bem planejado e ter uma visão aí de futuro, tanto no serviço, no turismo, claro que tem que ter cultura para isso, tem que ter uma cultura específica para isso, né? Tem que se dedicar. Mas eu creio que sombrava, se dedica, e os desafios a gente enfrenta, né?
José Carré, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Orleans, grato pela gentileza da entrevista aqui com a Cruz de Malta FM de Lauro Miller. Uma boa terça-feira para o senhor.
Excelente aí, parabéns para todos os bravos agricultores do nosso país, né? Do nosso município e do time de Lauro Miller, onde vocês abrangem, né?
Com certeza, presidente. Um grande abraço, um bom trabalho.
Tá, obrigado, tchau.